Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
Chegou o dia de voltarmos aos Encontros com o Património, um programa de caráter cultural da TSF e da Direção-Geral do Património Cultural, que vai já na sua 15ª edição. Abrimos com um tema bem pouco usual. Os esmaltes em Portugal, da época medieval à época moderna, patentes na exposição de nome bem achado, azul e ouro, como se fosse mesmo ouro sobre azul, presente no Museu de Soares dos Reis, no Porto. Por esse motivo, dali vão falar para o mundo, a partir dos estúdios da TSF, duas das convidadas do programa, Lúcia Rosas e Ana Paula Machado. Comigo aqui, nos estúdios de Lisboa, Hugo Xavier. Deixo, entretanto, mais alguma informação sobre os currícula destes meus ilustres convidados. Lúcia Rosas, professora catedrática na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é doutorada em História da Arte. É ainda membro do CITSAM, o Centro de Investigação Transdisciplinar, Cultura, Espaço e Memória, e coordenadora científica da Rota do Românico. Hugo Xavier é também doutorado em História da Arte, na especialidade de Museologia e Património Artístico, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Desempenha desde 2014 as funções de conservador do Palácio Nacional da Pena nos parques de Sintra, Monte da Lua. É especialista em Dom Fernando II, tendo no prelo uma monografia sobre o rei artista. E Ana Paula Machado, licenciada em História na Variante da Arte, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é pós-graduada em Museologia e doutorada em História da Arte pela mesma faculdade. Conservadora do Museu Nacional de Soares dos Reis desde 1994, é comissária da exposição Azul e Ouro, Esmaltes em Portugal, da época medieval à época moderna, a quem peço que me diga como surgiu a ideia desta exposição. Ana Paula Machado.
Em primeiro lugar, gostava de agradecer este convite para participar neste programa, que me dá uma enorme satisfação ter a possibilidade de falar da exposição nesta sede, e é satisfatório, vamos dizer assim. Respondendo à sua pergunta, como é que esta exposição surge no museu? Como é que surge esta ideia? O museu tem à sua guarda, desde 1834, uma série de 26 placas em esmalte pintado de Limoges provenientes do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra. Este objeto do museu, este item do inventário, foi sendo estudado ao longo dos anos e esteve em exposição permanente durante muito tempo. Estava há 20 e qualquer coisa anos arredado da exposição permanente do museu. E há uns anos atrás, em 2003, chegou ao museu uma comunicação de um conservador da Wallace Collection, que se estava a preparar para fazer uma comunicação sobre o esmalte pintado de Limoges, designadamente sobre a série do Museu Soares dos Reis e a série, a sua irmã, digamos assim, da Wallace Collection, e levantou a suspeita de que qualquer uma destas duas séries pudesse ser um falso do século XIX. E nessa altura surgiu-nos esta questão e a necessidade de estudar mais a fundo o conjunto. A série do Museu Soares dos Reis não podia ser um falso do século XIX, porque estava documentada em 1752, e de repente percebemos que tínhamos em mãos uma peça, um conjunto, que era de referência, que tinha que ser de referência para o resto da Europa. E nessa altura percebemos que era preciso, de facto, levar por diante um estudo mais profundo para, digamos, situar, posicionar este conjunto num quadro internacional de investigação, num quadro muito mais amplo, que é aquele em que deve estar inserido. E nessa altura comecei, então, um estudo que depois acabou por se tornar no meu tema de tese de doutoramento, que fiz num quadro institucional com o compromisso de ele vir a tornar-se uma exposição. A realidade é que, ao estudar esta série, tive a percepção de que não havia qualquer estudo sobre esta temática feito em Portugal até à data e que era pertinente fazer pelo menos um levantamento dos objetos existentes em território nacional e posicioná-los também a eles nesse dito quadro de investigação a que me referi. E pronto, e é aí que isto começa. O levantamento ficou feito e foi possível concretizar, felizmente, a exposição, apesar da pandemia e de todos os obstáculos que foram surgindo, foi possível apresentar a exposição no museu. O processo é este, é assim que aqui chegamos, é este, se calhar, um pouco improvável acontecimento de uma exposição sobre esmaltes num museu que tem uma única peça, que são 26 placas, mas que é uma única peça.
Novo participante neste programa, o Dr. Hugo Xavier, bem-vindo aos Encontros com o Património. A partir da variedade e do conjunto de esmaltes apresentados nesta exposição, percebemos que pertencem a coleções distintas espalhadas por vários museus nacionais e internacionais. Qual é a proveniência destas coleções, Hugo Xavier?
São proveniências bastante diversificadas. Temos coleções públicas e privadas presentes nesta exposição a partir do levantamento que foi feito e de identificação de peças pela comissária. As que predominam serão naturalmente das coleções públicas, que têm origens nos conventos distintos, como por exemplo o caso da série que acabou de ser mencionada, de Santa Cruz de Coimbra, e incorporações que os museus foram fazendo ao longo dos anos. Contou também com valiosos empréstimos de coleções particulares e de peças inéditas que foram identificadas também no trabalho de pesquisa da comissária da exposição, mas poderia contar, e esse é que foi, digamos, o meu contributo e com o texto que elaborei para o catálogo, com outras peças que hoje estão ausentes, encontram-se dispersas também por outras coleções públicas e privadas estrangeiras, em museus prestigiados, como o Metropolitan Museum de Nova Iorque ou o Victoria and Albert de Londres, e que integraram a coleção de Dom Fernando II, que tem sido objeto do meu estudo ao longo dos anos, sobretudo a partir do momento em que comecei a exercer funções de conservador no Palácio Nacional da Pena, em Sintra. Tive a oportunidade de identificar um inventário que estava inédito e que tinha sido manuscrito por Dom Fernando II. Eu estou a trabalhar esse mesmo documento, já dou conhecimento de alguns resultados neste texto para o catálogo, mas irei publicá-lo este ano na íntegra com um estudo introdutório no âmbito de uma iniciativa editorial da Parques de Sintra designada Coleções em Foco e que permite perceber melhor a forma como Dom Fernando construiu a sua coleção, com doações e aquisições, tanto em Portugal como nas viagens que fazia ao estrangeiro, porque o que temos é um documento em que o colecionador fala em discurso direto sobre a sua coleção, descreve as peças, fornece pormenores curiosos sobre as mesmas, mesmo apreciações estilísticas e técnicas, se gosta, se não gosta, quanto custou, por que comprou, por que valor comprou. Por isso, acaba por ser uma luz nova que é lançada sobre essa coleção que, como referi, se dispersou devido à morte do rei pelos seus herdeiros no final do século XIX.
Mas uma participante nos Encontros com o Património, bem-vinda de novo, professora Lúcia Rosas. A produção dos esmaltes artísticos parece remontar ao período romano, atingindo grande esplendor na época bizantina e medieval. Qual é, afinal, a origem desta requintada e exigente técnica artística? E já agora, quais os exemplares mais antigos presentes nesta exposição?
Muito obrigada. Começo justamente por agradecer o convite para participar neste Encontro com o Património. É com muito gosto que o faço. Respondendo à sua questão, que tem uma resposta complicada, quanto ao facto de sabermos exatamente quando é que os esmaltes começam a ser aplicados nas peças, depende muito das circunstâncias, depende muito da região. Que sabemos que, por exemplo, no mundo bizantino, eles aparecem precocemente, século VI, século VII, mas aqui neste caso, o concreto, que estamos mais centrados nos esmaltes, que tem sobretudo uma expansão, sobretudo a partir do século XII, XIII, estamos a referir-nos concretamente a um tipo de técnica chamada chanvre, feita na cidade francesa de Limoges. Não só, como depois, entretanto, os anos foram trazendo mais novidades e novas investigações. E sabe-se hoje que além de Limoges havia outros centros produtores, concretamente na Península Ibérica, provavelmente também junto do Papado, mas o que realmente talvez seja de sublinhar aqui é que, sendo embora o esmalte conhecido, a produção dele em Limoges acaba por ter uma difusão muito importante em toda a Europa Ocidental, evidentemente que também nos restantes territórios europeus, mas esta expressão consegue-se acompanhar melhor na Europa Ocidental. E justamente eu teria muita dificuldade em lhe responder à pergunta de qual é a mais antiga peça que consta da exposição, justamente porque muitas vezes é um exercício muito complexo conseguir datar estas peças. E porquê? Por variedíssimas razões, que a Ana Paula até poderá explicar melhor do que eu. Uma delas é o facto de nós não sabermos exatamente quando as peças cá chegaram, não sabemos também que há modelos de Limoges com este tipo de esmalte que são replicados, são feitos no século XII, no final do século XII, são feitos no século XIII, têm uma longa história nos seus modelos e, portanto, muitas vezes aquilo que podemos atribuir em termos de datação são datações aproximadas, talvez do século XII, talvez princípio do século XIII. O que sabemos com alguma segurança é que, e sabemos isso pela documentação, que tem aqui um papel fundamental e que Ana Paula Machado estudou no seu doutoramento, o que sabemos pela documentação é que uma das mais antigas referências na documentação europeia está num documento português, de um bispo do Porto, chamado Dom Fernando Martins, que, quando manda lavrar o seu testamento, doa à Sé do Porto dois pares de candelabros da Limoges. Este testamento data de 1185 e é uma referência bastante precoce em comparação com as referências que encontramos na documentação europeia.
Ana Paula, mais que citada, como sabe, as peças de esmalte são frágeis. Diga-me se é complexo o processo de restauro do esmalte. As peças presentes nesta exposição, de que é a comissária, foram alvo de tratamento de conservação e restauro?
Foram. Na sua maioria, sim, tiveram que ser objeto de intervenção. E é, de facto, muito complexo e acresce um outro problema, é que, como este levantamento não estava feito, estas peças não tinham grande protagonismo, digamos assim, no conjunto das exposições que se foi fazendo em Portugal. Embora se tenha começado com a da exposição, a 17ª Exposição de Arte, Ciência e Cultura e outras que se lhe seguiram, a dar algum relevo a este tipo de objetos, a verdade é que não foram restaurados na altura e, por outro lado, Portugal não tem qualquer espécie de tradição, digamos, de preservação destas peças. E, portanto, falta-nos passo o estrangeirismo, falta-nos expertise para este trabalho. Técnicos no laboratório de José de Figueiredo, técnicos é um exagero, há uma técnica no laboratório de José de Figueiredo que adquiriu essa expertise, mas que não, como é uma só pessoa, não estava disponível para isto, não era possível ter acompanhado completamente o processo da exposição, acompanhou-o ainda assim com enorme esforço, tanto quanto lhe foi possível, mas foi mesmo necessário contratar uma pessoa portuguesa residente no estrangeiro que tem trabalhado nos museus ingleses e nos museus franceses fazendo restauro deste tipo de objetos, porque, de facto, a tecnologia de intervenção, de restauro nestas peças é muito particular, é muito singular. Quanto à fragilidade, é um aspecto que eu acho muito interessante. É uma fragilidade relativa. As estruturas em que esta técnica é aplicada são, de facto, frágeis e algum tanto pressíveis, digamos assim. O esmalte, enquanto matéria vítrea, tem uma resistência absolutamente surpreendente e é por isso que nós estamos com esta possibilidade de olhar para as arquetas da Sé de Viseu, que são do final do século XII, início do século XIII, e uma série de outras peças que preservam uma cor absolutamente fantástica e uma vivacidade, digamos assim, que as distingue de toda a outra materialidade do mesmo período subsistente em Portugal, que é escassa, como sabemos.
Ana Paula, vamos lá saber ainda mais destas requintadas peças. Como sabe, os esmaltes ornamentais são obtidos primariamente pela fusão de vidro em pó. Qual era, afinal, o processo de fabrico desta técnica? Ou existiam técnicas distintas? Como era, afinal?
Uma série de técnicas distintas, na realidade, e a exposição foca-se, digamos que se organiza um pouco à volta de técnicas, precisamente, porque elas são também distintivas de regiões, de uma certa geografia, e têm uma cronologia própria. Claro que a exposição se foca muito nas produções de Limoges e peninsulares, porque são aquelas de que há vestígio claro em Portugal. Da região do Reno e Mousa, por exemplo, não temos vestígios, foi uma produção com certeza com alguma importância, mas que foi objeto de um fenómeno de difusão muito mais insignificante, digamos assim, do que o esmalte de Limoges, que foi uma arte quase semi-industrial, digamos assim, e portanto tem uma difusão enorme por toda a Europa, conforme a professora Lúcia estava a referir, e temos vestígio muito claro em Portugal, quer documental, quer material. E depois, muito mais tarde, já abandonada a produção limusina há 100 anos, portanto, tinha sido abandonada há 100 anos, quando no final do século XV, de repente, se retoma a produção em Limoges, essa produção já não é do esmalte Saint-Levé, mas sim do esmalte pintado, que é uma técnica completamente diferente, mas que retoma essa capacidade de difusão por toda a Europa. O esmalte Saint-Levé, que eu tenho recusado determinantemente fazer tradução deste termo, porque me parece que não ia resultar muito bem, houve outras tentativas de tradução e não foram muito felizes, e portanto parece-me que todos entendemos esmalte Saint-Levé se disser que quer dizer campo elevado, ou seja, que se escava um campo no metal e se devolve a elevação do campo através da aplicação de vidro, de matéria vítrea fundida e colorida, evidentemente. Estamos sempre a falar de coloração através de pigmentação de pigmento metálico e com temperaturas de fusão muito diferentes. Para os esmaltes Saint-Levé, as temperaturas de fusão não são tão relevantes, embora possamos imaginar o quão difícil terá sido a aprendizagem, o conhecimento acumulado que era necessário ter no final do século XII ou nos meados do século XII para se saber a que temperatura rigorosamente devia fundir cada pigmento metálico. Não tínhamos leitores digitais, para nem termómetros, nem termostatos para fazer essa aferição, e, portanto, era certamente uma técnica muito difícil e muito exclusiva, digamos assim, nos artífices. E depois o esmalte pintado, ainda mais difícil, porque as camadas são aplicadas sucessivamente, correspondendo a diferentes idas ao forno, cada uma a uma temperatura diferente, e progressivamente a temperaturas mais baixas até se chegar ao ouro, que é a última camada, e aquela que funde a temperatura mais baixa.
E nessa linha, volto a chamar a programa Lúcia Rosas, tanto quanto se sabe, o brilho e o colorido das peças esmaltadas parecem ter exercido grande fascínio entre os povos ditos bárbaros, que desenvolveram esta técnica na produção de joias e artefactos notáveis. Como é que se explica a difusão desta arte num meio aparentemente hostil e pouco propício à criação artística? Já abordou, de certo modo, esta questão, mas gostaria que a pudesse estender um pouco mais nesse seu saber.
Provavelmente conta muito a questão da circulação dos objetos. São objetos normalmente de pequena dimensão, são objetos muitas vezes de adorno pessoal, são objetos de ajeizamento dos cavalos e são objetos também muito ligados ao culto. Mas, no fundo, o que talvez seja mais importante reter é essa capacidade de viagem que os objetos têm, e assim se vão difundindo, chegam a um lado, são vistos, podem ser copiados ou não conforme a capacidade técnica, são estimados, e são estimados justamente por aquilo que indicou. São estimados pela cor, são estimados pelo brilho dos metais com que são feitos, alguns mais nobres, outros não tão nobres, mas este gosto pela cor e pelos metais preciosos é qualquer coisa que está fundo na mente humana e que provavelmente sempre e em qualquer geografia encantou as pessoas, se fosse qual fosse a sua função destes objetos. realmente temos na documentação, ou percebemos na documentação, que há anéis e outro tipo de colares e outro tipo de joias muito coloridos, ou com pedras ou com esmaltes, e também percebemos que os objetos em esmalte, estando no culto, estando ao culto, pequenas arcas para relíquias, candelabros, cruzes, todo o tipo de objetos necessários à liturgia e à devoção, seria muito diferente vê-los sem cor, sem brilho, e seria também muito diferente a atração que estes objetos exerciam, justamente porque não há devoção sem cor, ou quando há, ela já é uma devoção muito intelectualizada. Mas quando estamos a falar de devoção nestas épocas, a devoção está indelevelmente ligada à cor. A cor é uma manifestação divina, a cor aprisiona e difunde a luz, e assim como os metais, preciosos ou não, também o fazem. Portanto, este gosto e este cultivar e este grande sucesso deste tipo de esmalte por toda a Europa tem muito que ver também com esta necessidade da materialidade colorida e bela estar presente na liturgia, na devoção pessoal, nos adornos, nos enfeites. Ou seja, é a eterna atração humana pelas coisas que são não só coloridas, mas como que são brilhantes, que de alguma maneira têm algum poder de evocação e algum poder de atrair a luz. E imaginemos um mundo sem luz elétrica e percebemos melhor quanto os objetos coloridos e a luz são importantes ou eram importantes para estas pessoas.
Lúcia, um perfeito encantamento. Ana Paula, vamos então para dentro da exposição. A realização desta exposição permitiu conhecer e estudar as coleções de esmaltes artísticos existentes em museus portugueses. Qual era a origem destas peças? Também em Portugal ou no território equivalente a Portugal, o século XII e antes, já falámos também dessa produção. Houve produção de esmaltes, então, ou temos, sobretudo, peças de importação nesta exposição?
Nesta exposição temos muitas peças de importação, mas também muitas peças, e isto vai muito ao encontro do que a Lúcia estava a referir e que a Lúcia disse de uma forma tão, tão bonita. De facto, é interessante pensar no mundo sem luz elétrica e faz-nos logo compreender muito melhor uma parte importante daquilo que se pretendeu apresentar nesta exposição. Temos os objetos de esmalte Chanvi com origem limusina mais ou menos incontestada, alguns outros de produção espanhola, sem dúvida, do século XV, e a restante produção de esmalte pintado, que é também limusina, mas, no entretanto, temos um conjunto de peças de ourivesaria provenientes dos mais diversos lugares no país, de igrejas, de sés catedrais, e que ainda hoje pertencem a esses organismos, e algumas outras que estão musealizadas, Museu de Arte Antiga, Museu Machado de Castro, etc., que são peças de ourivesaria, são peças ligadas à liturgia cristã, com aplicações em esmalte. São peças em prata dourada, na sua maioria, ou prata branca, mas com aplicações em esmalte profusas. E, de facto, um aspecto importante que se pretendeu realçar nesta exposição é que o esmalte teve, na liturgia em Portugal, um papel muito importante. Teve, de facto, um papel importante, e os inventários evidenciam-no, e a materialidade também. Até o que temos é apenas uma pequena amostra, o que está na exposição é apenas uma pequena amostra do imenso universo de peças em metal precioso com aplicações em esmalte, mas que nos demonstram à evidência essa apetência que havia no gosto português por aplicação colorida, pela cor aplicada a estes objetos.
Volto ao encantamento da professora Lúcia Rosas, que está nos estúdios do Porto da TSF. Dentro do vasto universo dos esmaltes artísticos, professora, a produção de Limoges, de que já falamos abundantemente, foi seguramente um dos expoentes desta tecnologia. O que distinguia os esmaltes de Limoges? Por que razão se tornaram tão procurados? Lúcia Rosas.
Do ponto de vista técnico, eu se calhar diria que a diferença é pouca, porque as produções do Reno e Moza, que são contemporâneas do primeiro esmalte de Limoges, são igualmente qualificadas. São muito boas, são... O que distingue o esmalte de Limoges é o fenómeno de difusão. É uma produção altamente difundida, alargada em número e em geografia, que se deve eventualmente a um acesso à matéria-prima também melhor e que permite de facto esta, e as rotas de peregrinação e uma série de outros fatores que levam, que condicionam esta difusão muito ampla e que os tornam extraordinariamente populares Europa fora. É mais um fenómeno de difusão do que uma qualidade técnica particular que os distinga. É um, digamos, um acontecimento europeu interessante. Eu se calhar gostava de dizer, estou a tomar demasiado tempo e não quero nada fazer isso, mas gostava de fazer uma referência que acho muito curiosa, que condiciona imenso este universo de que estamos a falar, que é o facto de em 1231 ter acontecido um sínodo de Worcester, ou de Worcester, onde foi determinado que as alfaias de Limoges eram aptas para conter as santas partículas, tanto como o ouro ou a prata. E aqui eram mesmo a obra de Limoges, eram mesmo as alfaias de Limoges. E é isto que condiciona e que produz este enorme fenómeno de difusão e que os torna extremamente populares pela Europa. Mais do que uma característica técnica, digamos assim, e qualitativa.
Não está a ser cruel connosco o tempo, vamos a meio do programa. Hugo Xavier não está esquecido, tenho aqui comigo nos estúdios em Lisboa. Como sabe, no período do Renascimento, o interesse pelos esmaltes artísticos continuou a florescer. Podemos afirmar que a atividade colecionista permitiu conservar e dar a conhecer este mundo tão requintado e exclusivo?
Bem, está a falar de coisas diferentes, não é? A produção do Renascimento e a produção imperial Fabergé, de finais do 19 e inícios do 20, com técnicas também substancialmente decorativas diferentes. O que se pode dizer é que, apesar de períodos mais áureos, mais florescentes em termos de produção, nunca se quebrou essa tradição, até europeia, de continuar a exercitar este tipo de técnica. No domínio do colecionismo, o que é muito curioso, a partir de finais do século XVIII e sobretudo no início do século XIX, é que se registra um movimento de redescoberta e de valorização de todos este tipo de testemunhos do passado europeu, digamos assim. Muito por mão de alguns colecionadores franceses ou estabelecidos em França, como o senhor de Bruges do Menil ou o príncipe Soltikoff, que começam a adquirir de forma algo compulsiva este tipo de testemunhos, tirando também partido do movimento de extinção de ordens religiosas que ocorre um pouco também por toda a Europa. E isso leva a uma moda da qual o nosso Dom Fernando II e outros colecionadores, como o Duque de Palmela e depois mais tarde também o Conde do Piaz, irão comungar e participar, incrementar entre nós, não só adquirindo fora peças de qualidade que trazem para o nosso país, como tentando procurar em Portugal o que subsistia deste tipo de produção, integrando-a nas suas coleções. Basicamente, e é muito significativo também, isso está documentado, uma das primeiras peças adquiridas por Dom Fernando II ao estabelecer-se em Portugal, em 1836, ao casar com Dona Maria II, e ainda antes de ser rei, porque só é rei após o nascimento do filho mais velho, Dom Pedro V, foi precisamente a aquisição de um pequeno quadro, como aparece assim descrito, constituído por duas placas esmaltadas, representando uma adoração dos pastores e outra adoração dos reis magos, a peça essa que hoje está em Nova Iorque, no Metropolitan Museum.
Ana Paula Machado, voltarei já a si, entretanto deixe-me saber de Lúcia Rosas, o interesse pelas peças de esmalte foi assim tão grande que deu mesmo origem a várias falsificações? Do que chegou até nós, é possível garantir a autenticidade das peças e de que forma podemos conhecer a proveniência e o historial de cada uma?
É uma questão complicada que coloca, porque realmente, mas é uma questão importante, porque hoje os falsos estão com um foco muito... Já se trabalha muito com os falsos, com as réplicas.
E o que diríamos mesmo nos nossos dias que estão a passar?
Exatamente, exatamente. Isso acontece com artes ditas orientais, desde tapeçaria, de outras coisas. que muitas vezes são comercializadas como objetos antigos e que no fundo são feitos agora e com muitas formas de lhe dar um aspecto envelhecido. Daí que também a questão da ciência e dos laboratórios que seja tão importante hoje em dia, porque muitas vezes estamos perante peças que nos parecem muito antigas e que depois percebemos que são recentes. Recordo-me de há muitos anos trabalhar na Europália, numa exposição na parte da Idade Média, e teve quase para ser exposto um grande tecido considerado árabe, até que se percebeu, pelas análises feitas, análises ao têxtil, às fibras, se percebeu que tinha sido um grande tecido feito no século XIX. De qualquer forma, acabou por se manter na exposição a sua memória, mas com essa consciência. Portanto, a questão que colocou é muito importante. Hoje as tecnologias permitem fazer reproduções, cópias, falsificações, coisas que sempre se fizeram, não é? Coisas que sempre se fez no século XIX com esta questão dos neo, com esta questão do gosto pela Idade Média. Quantas obras se fizeram à maneira medieval, desde livros, capas de evangeliários, a uma série de outros objetos. E aqui temos duas coisas. Uma que nos podem ajudar nisto. Uma é o conhecimento destes materiais por quem trabalha com eles. E outra, obviamente, as análises que hoje a tecnologia permite e que também permitem a despistagem da veracidade ou não destes mesmos objetos.
Pedindo desculpa à Ana Paula Machado, vou agora, Hugo Xavier, vou voltar-me um pouco mais para si e para lhe perguntar a prática do colecionismo, de que é especialista, que se intensificou durante o século XIX, remonta, contudo, a períodos anteriores. Em que época podemos encontrar as primeiras coleções dignas deste nome? E conhecemos a origem das grandes coleções que chegaram até nós? Pergunto, Hugo Xavier.
A origem das grandes coleções neste domínio estará nas catedrais, nos tesouros das catedrais e dos mosteiros, que foram sendo enriquecidas ao longo dos séculos, quer por patronos, por diversos doadores, quer por aquisições próprias. E há depois também um movimento de devoção privada que se incrementa no final da Idade Média e que também leva a que alguns particulares incorporem, para efeitos de oratórios, algumas peças deste tipo, de pequeno formato. E quando estou a pensar em esmalte, placas de suspensão parietal, por exemplo, com cenas religiosas em esmalte limós, mas também dípticos e trípticos em marfim, de pequeno formato, que comungavam com cenas da Paixão de Cristo, por exemplo, e articulavam-se, digamos assim, com estas peças, muito neste contexto devocional. E poderemos considerar que já havia pequenas coleções, não com o instinto do colecionismo do século XIX, que será mais compulsivo, procurando preencher determinadas séries e formar certos conjuntos, mas poderemos considerar que essa será, de certa forma, uma origem possível. O que acontece no século XIX é já algo inserido no movimento romântico, como referido, da redescoberta, de valorização deste passado europeu, e que ganha uma outra ênfase, digamos assim.
Hugo Xavier é também um especialista em Dom Fernando II. Sabe, por isso, que os esmaltes presentes nesta exposição foram um dos campos em que o rei artista deu particular destaque. Que peças são estas? O que sabemos sobre a sua escolha e aquisição? E o que é que nos revelam sobre as escolhas do rei consorte Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha?
Por um lado, revelam que desde muito cedo, a partir dos 20 anos, data de 1836, como referi, a primeira aquisição, adquirida em Portugal a sua primeira peça, e que até ao final da vida, em 1885, continuou a adquirir, e estão documentadas aquisições até início de 1880, da década de 1880. mostram que era um rei cosmopolita, que estava a par dos principais vetores que constituíam o colecionismo europeu daquele período, na sua preferência tanto pelas artes plásticas como decorativas, mas pela ourivesaria, sobretudo marfins lavrados, esmaltes de limósfos, esculturas de pequeno formato, e procurou rodear-se de objetos desse género. E é muito significativo também que o gabinete de trabalho do rei, que era o espaço que ocupava quotidianamente, que era um misto de espaço de recepção para visitas mais íntimas, como espaço de trabalho e também ateliê, porque, como é sabido, o rei, conhecido por rei artista, desenhou, gravou água forte e pintava também cerâmica, e exercia essa atividade no seu gabinete de trabalho do Palácio das Necessidades, em Lisboa, que era a sua residência permanente em Lisboa, e foi aí que concentrou o essencial da sua coleção de esmaltes de Limoges, da sua coleção de ourivesaria, que era também bastante significativa, mais expressiva até do que a coleção de esmaltes, e fez-se rodear, digamos assim, das suas peças preferidas, diletas, neste espaço que gostava de mostrar aos convidados, com quem gostava de dialogar. Convidava artistas para pequenas tertúlias no seu gabinete e tinha o maior prazer, como alguns cronistas da época, como Ramalho Ortigão e outros, fazem notar, do gosto que o rei tinha por ser o cicerone dos seus próprios objetos.
Recupero a presença de Ana Paula Machado, já no final do programa, para lhe perguntar, entre a grande variedade e qualidade das obras reunidas, qual é a peça mais valiosa ou mais emblemática desta exposição? E por que razão é essa a mais emblemática? Isto não será abrir a porta aos larápios das obras de arte, não será?
Essa é a pergunta de $1 milhão, não é?
Alguém poderá dar $1 milhão.
Porque é a pergunta que tendemos sempre a fazer, não é? Não avaliar estes objetos que são absolutamente únicos em território nacional e nas coleções nacionais, avaliar do ponto de vista fiduciário é sempre complexo, às vezes é necessário, mas é complexo. Quanto ao abrir a porta aos larápios, eu acho que isto é uma opinião bastante unânime entre quem trabalha com estas coisas, é que estudar e divulgar e mostrar nunca é abrir a porta a larápios, é muito mais o contrário disso, não é? Quando as coisas são discretas, têm uma existência discreta, são muito mais fáceis de roubar, são muito mais fáceis de deixar de existir na vida das pessoas, não é?
E já para fechar a porta ao programa, últimas três questões para os meus ilustres convidados. Começo por si, professora Lúcia Rosas. Apesar da sua riqueza e diversidade, o mundo dos esmaltes artísticos é ainda muito pouco conhecido dos portugueses. É assim de facto este esquecimento e esta ignorância?
Sim, creio que é são objetos pouco conhecidos. Suponho que, com a exceção da custódia de Belém, que é quase um ícone nacional, não há muita noção do que existe em Portugal destes esmaltes, desde a Idade Média até a época moderna e depois nas coleções que já foram referidas. Realmente, e por isso também é que esta exposição é tão importante, não é? E porque ela dá a conhecer de uma forma muito clara estes objetos que não são de todo, para sermos francos, não são de todo muito bem conhecidos. Portanto, estas exposições são sempre de louvar e são uma forma de mostrar este património a todos e talvez uma das formas mais importantes. O digital é importantíssimo, podemos ver imensa coisa através do digital, mas não há nada como ver os objetos ao vivo, não é? Olhar para eles diretamente. E se calhar também quem vai ver esta exposição depois vai procurar digitalmente, se encontra outros objetos semelhantes noutros lugares e por aí fora, e tudo isto pode potenciar aqui uma positiva bola de neve em que as pessoas passam a conhecer, passam a querer saber mais, passam a procurar e vão alterando o seu conhecimento e a sua cultura sobre estes objetos magníficos.
Se me permitir, posso fazer só um comentário adicional. Desde que a exposição abriu...
Quem me está a falar é a Ana Paula.
Ana Paula, sim. Desde que a exposição abriu, todas as semanas tenho tido pessoas a comunicarem que também têm peças destas em casa, o que é cumprir rigorosamente o propósito da exposição, que é criar uma maior sensibilidade para este tipo de peças e criar uma consciência patrimonial, não é? Ajudar à criação de uma consciência patrimonial. E, portanto, a exposição já teve esse efeito, o outro que não tivesse, já teve esse, que é muito gratificante.
E agora mesmo, para fechar o programa, Hugo Xavier é o conservador do Palácio Nacional da Pena, dos Parques de Sintra, Montes da Lua. Sr. Doutor, uma última questão. Será que o mundo dos esmaltes é ainda um parente pobre nos museus nacionais?
Um parente pobre porque as coleções não são tão ricas assim como gostaríamos ou como poderiam ter sido se tivesse existido outra política de incentivos, talvez. Se por parte dos colecionadores tivesse também havido a consciência de enriquecer e de incrementar este tipo de coleções para fruição pública e não tanto no domínio privado, apesar de algumas tentativas históricas, desde, estava-me a recordar, por exemplo, da exposição de arte ornamental em Lisboa, em 1882, que é um marco fundador do Museu Nacional de Arte Antiga, e por ocasião dessa exposição veio um crítico francês bastante prestigiado, Charles Iriarte, e que considerou que Portugal era relativamente rico em esmaltes, aliás, é a expressão que utiliza, não só pelos esmaltes de dioceses e paróquias que foram concentrados na exposição e que foram então dados a ver, como também e sobretudo pelas coleções particulares que existiam à data e que pontificavam e que são também tratadas no catálogo desta exposição: a coleção Palmela, pelo meu colega Pedro Urbano, a coleção do Piaz, pelo Ramiro Gonçalves, e a coleção de Dom Fernando, que o impressionaram. E, de facto, a dispersão, por razões várias, destas coleções levou a que Portugal ficasse menos rico neste domínio. Mas não deixa de ser, entretanto, o exercício de tentar reconstituir esta memória que, de facto, estava já apagada, porque muitos destes objetos prestigiados que estão hoje noutras coleções, a sua passagem por Portugal ficou completamente ignorada ao longo dos últimos anos, e que só com esta investigação, que iniciada pela Ana Paula, é que tem vindo a ser possível traçar uma proveniência mais precisa deste tipo de objetos.
Esta é a exposição de grande deslumbramento Azul e Ouro, patente até 31 de outubro no Museu Nacional de Soares dos Reis, na cidade do Porto. Tem assim pouco mais de uma semana para ser surpreendido, para ser surpreendida por tamanha beleza.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.